Shit.
No! Welcome to mais um Trip Now. Eu sou o Dante.
I am Breno. Tudo bem?
estamos aqui
falar sobre nessas, as revistas mais frescas, né? Dentro do que se tem de Homem-Aranha, né?
Isso aí, estamos de volta com... Não sei se esse vai ser o primeiro Trip Now que a gente vai publicar de retorno, mas para quem por acaso caiu de paraquedas aqui, que eu acho difícil, esse é um programa, como o Breno falou, a gente fala das revistas que estão saindo dos United States of America, do Amigão da Vizinhança. É, eu e o Breno aqui, vamos falar da Amazing Spider-Man, a mensal. Para quem não viu, publicamos já, se gravou a Amazing 25. No programa da 25, a gente fez um resumão do que tinha acontecido. Porque a gente tinha gravado até o View, né? Do que viu que tá saindo, do que tá saindo aqui no Brasil até aquele momento. E fizemos o review da edição 25 em seguida.
Aí, né, lembrando que a edição 25 era uma edição especial, com várias histórias, meio que uma edição comemorativa, né? Acho que tinha umas 70 e poucas páginas, assim, né? Tipo, com duas histórias principais, uma delas que começava esse arco e dá continuidade nessa edição, que é a The Osborn Identity, que é a identidade Osborn, né? Então a gente vai estar, a partir da edição 26, hoje a gente vai estar falando sobre a edição 26, 27, 28. Então a 26, ela está já na parte 2 desse arco. E né, muitas pessoas, muitas vezes, não sabem muito bem o que esperar de uma revista atual do Aracnídeo, mas a revista mensal do Homem-Aranha, ela está numa boa fase. Dá para dizer que ela está numa boa fase, sim. Ela tem um desenhista muito legal, que é o Stuart Immonen. Tem um capista que é muito foda, né? O lendário Alex Ross. E quem tá escrevendo é o Dan Slott ainda, né? Por mais de 10 anos, Homem-Aranha. E sim, tem seus bons momentos, né? Já fez, inclusive, sagas muito odiadas pelos fãs, como Ilha das Aranhas e Confins da Terra, né? E algumas muito apreciadas como Homem-Aranha Superior, né? E também muito odiadas por alguns outros, né? Mas dentro dessa fase do Homem-Aranha tecnológico, Homem-Aranha mundial, né? Parece muito bem que a gente chega nessa edição 25, 26, 27, 28, chega numa fase em que ele pegou a mãe, assim, né? Depois de ter passado pela conspiração dos clones ali, que foi uma saga um pouco controversa, né? Porque ela traz de volta o Ben Reilly enquanto chacal, né? Então, tipo, acho que muitas pessoas podem torcer o nariz para a forma como isso foi conduzido, mas dentro desse arco parece que a gente tem uma coisa interessante, né, Dante? Que é a volta do Osborn, não enquanto Duende Verde, mas enquanto um Osborn sem face, né?
Isso aí. Só complementar as cores aí dessa edição de Marte Grácia e a arte final de Wade von Graubedger.
Muito bem, muito aclamado, né? A gente esquece de falar deles, mas essenciais para deixar essa arte linda do jeito que ela tá. E ela tá. Essa arte do o Stuart Immonen, durante a fase da Marvel Now, ele durante muito tempo ilustrou o All New X-Men, que é uma fase escrita pelo Bendis e que é muito boa. Recomendo muito a leitura, principalmente para quem lê X-Men hoje em dia. Se não leu essa parte aí, de repente vai ficar boiando em algumas coisas. E saber que a história é legal, o desenho também é legal, porque o desenho é o que está nessa revista que a gente está comentando hoje.
Isso aí. Ah, essa revista saiu dia 19 de abril.
12 de abril.
Oh, caramba, eu fico 19 na cabeça.
12
de abril, a Amazing 27 é de 10 de maio e a Amazing 28 é de 7 de junho. Só um breve comentário.
Todas do ano de 2017, né?
Isso, exatamente. Só um breve comentário que está falando aí referente ao Dan Slott aí, né? Que ele tem sagas e histórias muito controversas, né? Bastante criticado, mas que ele faz algumas coisas boas, né? Eu digo assim, não dá pra errar sempre, né? De vez em quando tem que acertar, né? E às vezes o Dan Slott tem os seus momentos aí. Só fazer um resuminho rápido, pode falar.
Não, eu ia dizer que tem, por exemplo, se a gente vai no grupo do Aracnofã mesmo no Facebook, onde se comenta bastante sobre... Se comenta bastante de uma maneira mais hater a respeito do Dan Slott, sempre reclamando muito sobre a disposição dele para escrever as histórias. Tem alguns outros grupos também que eu participo, como tem um grupo que chama Tretando com o Sr. Jameson, no Facebook também, que é um grupo mais focado em histórias como essa, assim, que são histórias mais atuais, e também o pessoal da Protocomics também discute histórias mais atuais, e o pessoal não quer de forma alguma que o Dan Slott saia do Homem-Aranha por ter, e é muito característico isso dos grupos, muitas pessoas defendendo que o Dan Slott, no caso assim, ó, me parece muito que às vezes no grupo do Aracnofã, quando a gente vai comentar, eu tento defender o Dan Slott, porque eu gosto também das histórias atuais, e nesses outros grupos eu tô sempre criticando o Dan Slott, dizendo que ele poderia ser melhor, enquanto tem gente dizendo que ele não pode sair, porque se ele sair vai vir coisa pior. Então é interessante ver que existem opiniões diferentes a respeito desse trabalho que ele vem fazendo com Homem-Aranha já há mais de 10 anos.
É, muito louco isso. Só fazer um breve resuminho aí. Na edição 25, como o Breno falou, foi o início, né? A primeira parte da The Osborn Identity. Desculpa aí pelo meu inglês, caso tenha alguma pronúncia errada, mas é que ele é meio fraco. E a gente viu o Aranha caçando o Osborn, né? Ele já tinha, sim, se o Osborn tinha voltado, né? E teve até, não lembro em qual edição, provavelmente não sei se foi 24, 23, mas na edição anterior, o Osborn ataca uma cidade lá onde eu tinha meio tá fazendo uns trabalhos, né? Pro Tio Ben Foundation lá.
Fundação Tio Ben.
Isso.
Fundação Tio Ben, né?
Eu misturei Uncle Ben Foundation com Fundação Tio Ben. Tudo bem. E aí ele fica, né, sabendo que Norma voltou, algum momento depois disso, né, descobre. E na primeira edição aparece ele já caçando Norma. Norma tá trocando de rosto, né? Tá meio irritando do Nicolas Cage e do John Travolta, né?
Ou até do Camaleão, né? Você vai pegar da mesma revista, talvez, né?
É, não é verdade. Só que de uma forma um pouco mais agressiva, né? Porque ele realmente faz a cirurgia plástica para trocar o rosto todo, né? E normalmente ele vamos até a edição passada, ele estava utilizando um rosto de alguém, de algum vilão conhecido, né? Assim, vilão, sei lá, tipo, né? Na edição anterior tem um cara que domina um cartel lá, aí tipo, o Aranha vai atrás dele achando que é o Norman, tem certeza, captura ele e leva pra Shield, claro, pra Bob, né? Só que chega lá, não é o Norman, ele fica fica muito bravo. E termina a edição, a gente ao longo da edição 25 vê que tem alguém também caçando o Norman, né? E no final da edição, o Norman, que já trocou de rosto mais uma vez, tá num evento beneficente lá, num evento que tá o Harry, tá a Tia May, é um evento de caridade. E aí, né, tem os representantes da Fundação Tio Ben, que é a May e o Harry, e aí tem indícios que o Norman vai aparecer por lá, então o Peter já tá lá como Aranha e a Bob também, né, como... Esqueci o nome da...
Bob Morse, acho que
é. Arpia. Isso, como Arpia. E aí quando aparece uma atiradora, né, que é a personagem que tá aparecendo no começo da história, ao longo da história, vai atirar no Norman, o Aranha chega, impede ela, e aí descobre que é a Silver Sable, que voltou dos mortos aí, na surpresa do Peter, que ela tinha sumido lá na...
Dos leitores também, né?
Ela tinha sumido lá... Leituras talvez nem tanto, porque eu já imaginava que ela fosse voltar em algum momento, né? Mas a ideia foi essa. E ela tinha assumido, acho que na saga Confins da Terra, inclusive, né? Não, eu acho que foi,
foi Confins da Terra, justamente.
Que aparece lá umas cenas dele lembrando, né? Dele deixando ela brigando com o Rino. E ela manda ele sair e tal, da onde eles estavam. E ele tá com aquela armadura que ele usou na Confins da Terra. E aí ele fica surpreso, né? E ela brava com ele. Pediu ela de matar o Oliver. E aí a gente vem pra essa edição. Já começando no meio da bagunça,
muito,
né?
Bem.
Eles estão em Hong Kong, né? Um telhado, né? Onde tava rolando esse encontro aí do pessoal aí, louco por caridade.
Bom, a gente começa essa edição em Hong Kong também, né? Que é onde rolou essa confusão em que no caso a Silver Sable, ela tava tentando assassinar o Norman Osborn. e o Homem-Aranha impede, né? E ela, logo de cara, ela fica puta da cara porque o Aranha impediu ela de assassinar um cara que ele tá no comando de uma operação que tá diretamente influente ali no país de origem dela, que é a Sincária, né? É assim que pronuncia, será?
Oi?
Será que é assim que pronuncia o país da Silver Sable? Porque é um país fictício, né, Sincária?
Ah, vamos crer que é assim que mesmo. Pelo menos pra mim, parece a pronúncia mais correta mesmo.
Uhum.
E nesse, no meio da bagunça, né, que rola o tiro, né, aí começa a correria lá no tá todo mundo, a Meikai, aquela japonesa que é funcionária das indústrias Parker, protege ela.
Anyway.
Pessoal, isso. E o Norman, ele se revela pro Harry, né? Ele tá com outro rosto, mas ele, né, chama ele de filho, não sei o que lá, fala algumas coisas. Só que ele já em seguida foge com os capangas, que são umas motos voadoras aí. E aí, né, tanto a Silver Sable quanto a Aranha e a Arca vão atrás dele.
Isso, lembrando que ele se mostra nesse momento com uma preocupação pra cima do Harry, que hoje em dia não atende com o nome de Harry Osborn, né? Ele atende pelo nome de Henry. É Harry Lyman, né? Que é o nome de solteira da mãe dele, né? Um recurso de roteiro já muito utilizado já para personagens que querem, de certa forma, né? O Ben Reilly, né? Tipo, ele também usava o nome da de solteira da May Parker, né? Que é May Reilly Parker, né? Enfim, a gente continua.
É aí nisso, né, que o pessoal vai atrás do Norman. O Harry tá fake, né, que aquele, né, aquele que ele descobriu o papai dele antes, acho que ele tinha reparado, ele estava conversando com alguns executivos, entregando os cartões, né, entregando alguma coisa. E aí o Harry pega um desses executivos e pega o que ele entregou, e é um cartão com uma cara, né, do Duende Verde, desenho do Duende Verde, e um site.
Uhum.
E aí eles... Eles acessam, né, quando tá rolando a perseguição, né?
Uhum.
A Arte até acho que pede ajuda no meio do Nick Fury, mas o Nick Fury fala, olha, não, sai daí, você não pode estar aí, a Shield não, tipo, vai, não tá autorizada a fazer uma missão em Hong Kong, né? Então sinto muito. Aí a Arte dá abandono, né? Fica só o Peter e o Homem-Aranha e a Silver Sable, né?
Muito bem. Uma curiosidade, Dante, aqui, esse site que tá mostrando ali no cartãozinho, que é o Goblin Army / Hong Kong Demo / 777, se tu digitar ele no teu navegador, ele vai entrar num grupo do Discord. Que eu, na verdade, não tô. Isso, exatamente, ele existe, é um grupo do Discord. Eu só não sei se. Eu não tô conseguindo logar com o meu. Eu não lembro a minha senha, então. Mas eu, na outra vez que eu li, na primeira vez que eu peguei, eu também tentei procurar e eu entrei. E era é um grupo, é um fórum ali. Só não me lembro qual que é o tema exatamente, mas esse site, ele existe. É um grupo do Discord.
Que louco, pra quem não sabe, o Discord é um programa de conferência de voz, né? Você pode...
Já foi utilizado pelo Acnofan, né?
É tipo um Skype, só que funciona até um pouco melhor. Ele é bem mais leve, né? Usado também pra quem...
É, pra funcionar melhor que Skype, vamos combinar que não precisa muito, né?
Ah, exatamente. E ele funciona, né? Pra ele voltar do YouTube pra usar ele pra estar jogando, né, pra conversar com as pessoas que ele tá jogando online. Então ele é bem leve, e o Aracomo, por exemplo, o Aracomo já utilizou um tempo pra tentar gravar, né, testar pra ver isso, e agora a gente tá gravando pelo Hangout mesmo, né.
Uhum.
E muito curioso, né? É bom, depois aqui.
É, volta e meia, eu não tô conseguindo meia, acessar quando, aqui, mas é, tudo bem.
Volta e meia, quando eles põem, né, sites em quadrinhos e tal, muitas vezes existe, realmente tem alguma coisa, eu não tinha parado pra pensar o que poderia ser, mas muito, muito legal. E assim, como eu falei, né, enquanto o pessoal tá lá perseguindo o Norman, o Harry tem a mesma ideia que o Breno teve, né, ele vai acessar um site pelo Webware, né, e aí ele descobre que é um site onde o Norman tá fazendo propaganda de armas que ele tá construindo, né, e ou mesmo acho que serviços, talvez, né, do exército, que chama de Goblin Army.
Isso, só que o bagulho é live stream, né? O bagulho tá ao vivo ali, no meio da confusão ali, né?
Tá ao vivo, mostrando os efetivos, tipo, tudo o que ele pode oferecer, né? Digamos assim, questões armamentistas de alguma forma.
Uhum.
Aí ele aproveitou que ele não esperava, mas ele aproveitou que o Aranha e a Silver Sable apareceram, né, pra ele poder demonstrar aí o potencial aí que o exército dele tem aí pra oferecer.
Muito bem.
E aí, no meio dessa perseguição, eles entram num prédio de construção, e a hora que eles chegam no fundo, né, eles entram uma claraboia onde será um elevador, né?
Essa descida, ela lembra do seriado dos Defensores, até, né, que não sei se tu assistiu, Dante.
Foi bem o comecinho, sabe?
Ah, não, isso é um pouquinho mais pro fim, que eles também descem em alguma ocasião. Também não vou ficar me calcando em spoiler aí, mas tem um lance meio parecido, assim.
Sim. E apesar que no Demolidor chegou a aparecer também um...
Sim, é o mesmo.
Ah, olha só. Então, mas a hora que eles chegam lá embaixo, o Norman tá, né, numa redoma de vidro aí com uma galera. Acho que alguns ele passou o site, outros ele convidou pra acompanhar ao vivo, né? Ao vivo presencialmente. E aí ele fica mandando os capangas atacarem, né? O que queria a Homem-Aranha e a Silver Sable. Eles, né, os capangas estão atacando, mas não tá com esse tipo de efeito, estão conseguindo derrotar o Aranha e a Silver Sable, só que ele chama um tanque de guerra robótico que ele tem pra atacar os dois.
Muito bem, é um tanque de guerra que ele faz. Eu imagino que ele faz um pouquinho de referência a Star Wars, primeiramente, que ele parece muito um robô de Star Wars, que eu não vou. Me desculpe aí aos nerds mais assíduos, né, que os robôs, mas é um robô de Star Wars que eu não vou saber o nome. E também é o Robocop 3, né, ou Robocop 2, talvez. Ele também lembra lembra bastante.
Aí, o do Star Wars eu lembro só do AT-AT, mas eu acho que esse é o duplo, né, o que tem a duplo, né, é o que tem as quatro pernas, né? Acho que esse parece mais aquele outro com só duas pernas e a cabine, né? Aí não pode ser só AT ou... Bom, mas aí, enquanto tá rolando isso lá, o Harry tá acompanhando, né, pelo everywhere, ele entra em contato com os chefes, né, das indústrias Parker, pra ver se consegue, né, alguma ajuda pro Aranha, né? É, aí aparece a Ana, aparece o Max Model, um outro rapaz que tinha aparecido já, que eu acho que tinha até dado em cima da Ana, mas eu acho que é ele, né, o Will McMahon.
Will McMahon.
E aí, quando eles estão meio que, né, tipo, meio que desistindo de alguma forma, né, porque cada um fala que tipo, já tá meio que enfrentando os seus próprios problemas, né, fala, tem também aquele outro oriental com o rosto queimado, né, fala... Depois que
Philip Chang.
Que é lá, ele fala que não dá, o Mulder fala também que tá vindo lidar com algumas coisas, e a Ana também, aí a May entra no meio da conversa e fala, então, ele tá puxão de orelha neles, né? A gente não comentou, que agora já aparece, né? Como você tinha falado, na edição passada, teve várias histórias, né? Uma delas, a principal, é a que é a parte 1 da The Goblin. Qual era o nome? História? The Goblin, sei lá.
The Osborn Identity.
Isso, Osborn Identity. Talvez até fazendo um paralelo para The Born.
Identidade Born, né?
Olha,
eu acho que sim.
Não tinha reparado nisso.
Deve ser uma atiraçãozinha de onda.
Pode ser. Na revista 25, a última história é uma história onde a gente vê eu não sei se foi na edição 24 ou 23, a gente vê que o Dr. Octopus volta, né? Volta, assim. A gente já sabia, né, desde as primeiras Amazes que a gente fez, viu que ele tava lá no corpo do cérebro vivo, né? Mas eu nem me recordo como agora, porque faz tempo que eu li, mas ele consegue adquirir um corpo pra ele, que é um corpo que tem, acho que, meio que DNA do Peter, né?
É um clone do Peter.
É.
Uhum.
E ele consegue transferir a consciência dele pra esse corpo. E na edição 25 tem uma história onde a gente vê que ele recupera ele vai até um dos esconderijos dele, mas que tá tomado pela Hydra. E aí ele consegue, né, como ele tá atlético e tal, forte, né, ele consegue subjugar os capangas da Hydra. E esse é o Modok, que é um outro vilão da Hydra que tá lá.
Eu não me lembro.
Acaba oferecendo pra fazer uma parceria com ele. E ele meio que, né, com acesso ao ao material que ele tinha dele, né, guardado lá, e com a tecnologia da Hydra, ele meio que se reinventa, né, faz novamente os tentáculos pra ele e envolve um novo uniforme. E aí, nessa cena, na edição 26, a gente já tem ele aparecendo porque ele hackeou o webware, então ele tá acessando em tempo real tudo que tá acontecendo, né, e aí a gente vê que ele
Afinal foi ele que criou tudo isso, né, e é uma coisa que... Verdade. E é uma coisa que ele, em qualquer aparição dele nesse momento, ele cobra, né, tipo, ele fala que o Peter tá... ele fala nessas palavras que o Peter tá... tocando um império que ele mesmo construiu, né? E agora é ele que tá fazendo esse run, assim, né? Agora é ele que tá cuidando, assim, né?
Não, ele fala que ele tá arruinando que o Otto construiu.
Ah, ruining it. Pode crer, é verdade.
Tem um I ali no meio. Ou seja, ele tá bem satisfeito aí. Provavelmente planejando aí fazer alguma coisa com o Peter. Mas aí a gente volta lá pra...
Bom, teve algum momento, né, que o Tony Stark, ao encontrar com o Peter, não sei se era o Peter ou era o Homem-Aranha, mas ele encontra... Acho que ele encontra o Homem-Aranha e ele fala pro Homem-Aranha dizendo assim, ó... Olha, do jeito que o Peter Parker é, sem saber a identidade dele, claro, né? É, ele fala, ele vai terminar com essa empresa logo, né? Então, é quase que uma...
Uma previsão ali.
Uma previsão, né?
Mas então volta pra briga, né? Lá onde o Norman tá, também tem a... Não sei qual é o nome dela, mas ela é uma condessa lá do país da... De Sincária, né? Do país da Silver Sable. E a gente vê que ela se uniu ao Norman e permitiu, né, que ele fizesse o que ele tá fazendo lá no país dela, que a gente vai ver mais a fundo nas próximas edições, né? E aí, no meio dessa briga, né, com a explosão pra cá, explosão pra lá, eles conseguem detonar o robô, utilizando aí uma estratégia. Só que aí nisso o Norman e a Condessa já aí, mesmo que as pessoas que estavam lá já foram embora, né? E aí a gente é nesse momento que a Silvestre meio que conta pro Peter o que ele tá pegando, né? E aí ele resolve ir ajudar a Silvestre a retomar, né, meio que a tirar o país dela do controle deles, né? E aí eles vão lá pra... Passam por finalidade das pessoas que em Xangai e vão rumo ao...
Uma Sincária pra, enfim, né, atacar o Norman Osborn enquanto Indústrias Parker, né? Então, nisso a gente tem a SHIELD. Quando o Nick Fury fica sabendo disso, ele, como ele tá sempre monitorando a Indústrias Parker, né, ele já fica contrário a essa posição, dizendo que a Indústrias Parker não pode realizar esse tipo de atividade, né? Ou de esse tipo de investida, né? E ele diz que eles têm que fazer o possível para parar eles. E a personagem que é chamada nesse momento é a Arpia, né? A Bob, que é esse novo interesse amoroso do Peter, que é de uma parceira dele e das Indústrias Parker. Então fica... A revista, ela termina com a Bob sendo intimada pelo Nick Fury para comandar essa investida da SHIELD contra as Indústrias Parker, né?
Isso.
Não contra as Indústrias Parker, mas contra a investida que as Indústrias Parker vão fazer no país Sincária, que, segundo ele, eles não podem estar fazendo isso, né?
E pelo que eu me lembro, essa conversa aqui do Fury, ele fala também que acho que ele percebe que ele está levando tudo... Tipo, um monte de tecnologia da SHIELD, ou similar à que é fornecida para a SHIELD, para invadir lá. Então, aí que acho que mora mais a preocupação dele, né? Que tá preciso cair nas mãos erradas, né? Ou mesmo que eles estão agindo de uma forma que ele até, pelo que eu entendi, o Nick Fury não se considera diferente. Nem da Hydra, nem da IMA, né? Então, ele tá bem preocupado. Por isso que ele vai mandar a galera aí pra conter o Peter. E, mas aí termina.
Muito bem, e assim se encerra. Exato. É pra 27, que mantém a mesma equipe criativa, com mais uma capa do Alex Ross, muito bonita, inclusive. A gente começa com o Norman Osborn, junto de seu... Como é que é o nome desses caras aí que cuidam da aparência aí? Ele não é um esteticista e nem um...
Ele é um cirurgião plástico. Nem um
maquiador, né?
Um
cirurgião plástico, exatamente.
É um cirurgião plástico, né? Porque ele, afinal, né, ele pra trocar o rosto de alguém não vai tomar um procedimento. Né?
Total.
E assim, essa parte 3 chama a Private War, uma que é arquivado. E a gente, pô, a gente começa com mais uma vez o Norman trocando de rosto, né? O médico tá até falando que ele não tá dando. O Norman não tá dando tempo suficiente, né, para o rosto dele, então, né? Que tá prevendo que pode dar algo errado. E justamente quando ele tira as bandagens, o Norman aparentemente não. Não que não fica satisfeito, né? Ele meio que aceita o resultado, mas fala que o médico tá pedindo desculpas, não sei o que lá. Fala que ele não tem como ajudar a fazer mais que isso. Aí o Norman fala, ah, é, não tem mais. Então, peraí que eu vou, tipo, dar um jeito em você. Ele solta uma bomba de gás.
Não preciso mais de você.
E aí a gente vê que o resultado realmente ficou terrível.
Bem ruim. Ficou bem ruim.
Desfigurado, né? Bem zoado.
Bem zoado ele ficou, né?
Assim, vai ter momentos, principalmente mais pra frente, até na capa da próxima edição, que o rosto dele não parece tão ruim, mas aqui, né, essas duas aqui primeiras quadrinhas aparecem,
artista, né?
E esses dois primeiros quadrinhos que aparecem, tá zoado o negócio, tá aparecendo morto-vivo com a cara derretendo aí, sei lá. Mas aí até ele pergunta pra Condessa, né, como que ele ficou, aí ela dá uma resposta assim. Você vê que ela é bem diplomática, como é que ela fala. Você parece como um homem que trouxe uma nova vida para esse país. Um homem que merece respeito o tempo todo. Aí ele começa a falar,
né?
A resposta é perfeita. E aí a gente vê, né, quadrinhos que mostram pedaços de cicária com o exército do Andy aí, né? Meio que patrulhando, monitorando aí o seu lugar. E a gente vê o dentro do avião que o Peter pegou, né? Ele tá como Homem-Aranha. E conversando com o Silver Sable, ela conta, né, que todo mundo lá no país dela é meio escravo, né? Virou escravo pra trabalhar nas fábricas de munição e armas que o Norman tem. E em um dado momento o Peter pergunta, né? O Aranha pergunta o que aconteceu com ela afinal. E aí a gente tem aí um remember aí dos momentos finais dela que não foram finais.
Exato, mostrando lá, puxando lá do conflito da Terra, mostrando tudo que aconteceu. E uma coisa que também não é uma grande surpresa que ela tenha conseguido escapar daquela situação onde ela estava na água e tudo ia explodir, assim, né? Eu acho que, por ser, eu achei legal que a Silver Sable não tenha, de fato, ido dessa para melhor nessa situação, né? Então ela realmente sobreviveu ali, né? E só que ela não tinha sido utilizada novamente nas revistas do Homem-Aranha, né? Então...
Bom, dois detalhes disso aí é que ela comenta, né, que quando ela mandou o Peter embora, né, dali, ela tinha um plano de capa, né? Então ela tinha um esquema com o uniforme dela que ela conseguiu se desvencilhar do Rhino e desaparecer, né? E ao mesmo
tempo. Ela fica.
E um outro detalhe é que ela vê claramente, pelo menos pela verdade de sombra, que ela enfiou uma faca no olho do Rhino, né? Então o Rhino dificilmente voltaria inteiro, né? Apesar que ele.
Muito bem.
Apesar que ele apareceu lá na pouco antes da Clone Conspiracy, né?
Isso, é porque nessa. Eu acredito que nesse Confins da Terra é a mesma saga em que morre a mulher dele, né? Então ele vai em busca de vingança. Eu não sei se é exatamente nesse momento aí. Porque ele tinha se redimido, né? Ele tinha encontrado o grande amor da vida dele, então ele não tava mais pela vilania, né? Mas depois que a mulher dele morre e tal, ele meio que fica frustrado e precisa descontar em alguém. Obviamente que ele vai descontar isso no Aranha, né?
Muito bem. Bom,
depois a gente é levado pra Hong Kong novamente, né? Em um dos esconderijos da SHIELD, aí onde o Harry Lyman, não mais Harry Osborn, e a Tia May estão falando com o Nick Fury, né?
É, porque o Nick Fury...
Nick Fury como... muito, muito presente sempre, né, nessas edições aqui.
O Nick Fury, como quase todo mundo, não então, aparentemente, ele não sabe a identidade do Aranha. Então ele considera que o Peter está fazendo essa ofensiva, talvez junto com o Aranha. Ele considera que as Medusas Parker estão fazendo essa ofensiva. E aí quem ele consegue, né? Quem ele tem a mão consegue pegar para interrogar é o Harry e a May. Né?
Uhum. E enfim, eles ficam meio que conversando sobre o envolvimento das Medusas Parker com o Sincari ali, né?
Uhum.
Ele falando que desaprova.
E aí, né, corta para o avião das Medusas Parker pousa, né? No lá em Sincari, chegando pro norte de Sincari, aí a equipe da SHIELD já tá lá, né? E acho que a Arthur também estava falando com o Nick, né? E aí a equipe invade o avião, né? Um avião gigante, só que o avião tá completamente vazio. E aí o Nick fica sem entender o que tá acontecendo, né? Aí ele faz contato com a Arthur, né? Fala, mas você não. Né? Tipo, o Felipe pergunta a Arthur, e uma das agentes da Chile fala, mas ela não tá aqui com a gente. E aí ele entra em contato com o comunicador direto dela, e aí ela fala, tipo, eu sinto muito, mas na minha gaveta aí tá o meu distintivo e meu crachá, todo o time que tá. E aí ele fala, tá com uma...
Muito bem. Tem...
Em inglês é o The Wild Packers.
Eu acho que é Esquadrão Selvagem mesmo.
É, né? Verdade.
A tradução.
E eles estão, na verdade, no sul, né? De Sincarem esperando um outro avião do Sincar Parker chegar lá. E que eles fizeram um esquema de enganar a Shield, né? Como se o avião fosse sair de um lado, eles viram um avião. Errado.
Uma pesquisadinha aqui, na verdade, esse Wildpack, assim, eu não sei qual que é a tradução exata dele. Eu acho que não é Comando Selvagem, não, porque Comando Selvagem é relacionado ao Nick Fury mesmo, né? E Wildpack é da revista solo da Silver Sable dos anos 90. Então, o nome da revista era Silver Sable and the Wildpack, que no caso era provavelmente a equipe dela, né? Então...
Fazer
mais uma pesquisa pra...
Não, é verdade. Agora eu tô vendo aqui nos postos de quadrinhos, tô lembrando do que eu li. Realmente, ela comenta, a Silver Sable com o grupo dela, que por acaso a Bob já tava lá com eles, né? Porque a Silver Sable tava vindo com a Aranha. Mas esse grupo é um grupo que ela formou, né? Alguns são aí de Sincária, mas outros não, né? E aí fala que ela que formou mesmo. Então é o mesmo grupo da revista dela. Tem até um...
Muito bem. Só fazer uma correção, na verdade, a revista da Silver Sable é dos anos 80, de 85.
Tá. Tem até um dos personagens que é engraçadinho, né? Que ele faz uma piada com a Aranha e a Aranha fala, negócio de... Para engraçadinho é meu. Se ele continuar com isso, eu vou pegar os meus brinquedos e ir embora daqui.
Exato.
E aí corta, né? Porque não é amanhã. Quando de repente estão atacados aí por vários veículos, aranha vindo de diversas direções. Ela toca um alarme lá, né? Sei lá, uma explosão e uma fábrica de munição deles tá sendo destruída aí pelos veículos do Aranha trouxe, né? Provavelmente cada um sendo pilotado por um membro do Wildpack.
Muito bem. Quando começa toda a função ali de... a gente vê que tem vários robôs vindo, né, na direção aí do Homem-Aranha e seus Amazing Friends aí, né?
Em algum momento ele fala isso, né?
Fala, acho que é um pouco mais além até que ele fala isso.
E aí eles estão pensando,
no caso,
né?
No caso ela... Desculpa que eu me perdi um pouquinho. Na verdade, quando ele chega e fala pra população, quando o Homem-Aranha chega e fala pra população de Sincária que ele tá ali pra ajudar eles, coisa e tal, eles meio que rechaçam ele, né? E tipo, ele até faz uma piadinha, ele fala, bah, mas existe um Clarim Diário aqui no Sincária, que eles acham que eu sou um vilão aqui, né? Na verdade é porque eles não reconhecem o Homem-Aranha enquanto herói, né? Mas quando a Silver Sable chega na frente pra se colocar, né? Daí ela é ovacionada pela população que acredita que ela realmente tá em benefício deles realmente, assim, né? O que não aconteceu quando o Homem-Aranha se apresentou.
Ela tá fazendo um discurso aqui, né, tal, e o pessoal fica impressionado, inclusive o Peter. Eles continuam seguindo, né? Aí eles topam, né, com os tanques da Norma e o exército dele, né?
E vários duendes, né? E é nesse momento, inclusive, que o Homem-Aranha chega e fala, tamo aqui, eu sou o Homem-Aranha e seus Amazing Friends. E daí até a Harper fala assim, não, não vai chamar a gente assim, coisa e tal, né? E tem uma piadinha aí no meio, né?
Ele fala assim, Goblin Army, say hello to Spider-Man and his Amazing Friends, né? Fazendo referência ao, acho que é o Alpatino, né?
Ao desenho.
Não, ao Alpatino também, mas a frase é o say hello, que é o que ele... Say hello to my little friend, que é o Alpatino que fala em inglês, né? Tirando.
Ah,
ele pergunta pra Harper, né? Que ela fala, mas a gente nunca vai... vai se chamar assim, né? E aí, aí ele fala, mas eu fiz um bom Al Pacino, né? Aí ela fala, é isso. Eu aceito.
Muito bem.
Corta pro Norman conversando com a cabeça, né? Com direito, ele vai se preparar, né? Pra enfrentar o Aranha e fala que ela precisa dar um jeito, assim, né? Que ela tem ainda ferramentas pra, tipo, ajudar ou manter o controle do povo dela, né? Ele fica com um microfone aí que fala com o país todo, aparentemente, né? Tem um sistema de som aí pelo país. E ela faz um discurso, né? Falando que pra eles ficarem longe dos estrangeiros, que eles são ruins, e não sei o que lá, né? Fala mal do só que vem invadindo, que esse cara vai prevalecer, não sei o que lá, e que eles são um recurso poderoso, né, que as pessoas são o recurso mais precioso, né, de área. E aí, né, corta de novo pro pessoal lá com os goblins, aí no momento que ele arranca a máscara de um deles e vê que eles não são só pessoas vestidas com a máscara do duende, né? Eles estão realmente com um soro de duende também.
Um soro, né?
Estão virando duende efetivamente.
Uhum. E nisso também mostra, quando volta ali pro Norman, já mostra o Norman diante de um novo soro de duende, que ele é representado por uma bola,
bola,
né?
De hidro, ou uma bola dourada, né?
Uhum. Deve ser uma bola verde, né? Por que eles quiseram fazer ela dourada, se os caras ficou tudo verde, né?
É, não sei, poderia. Mas é uma bola tipo, parece uma bola de vidro, como se fosse tipo aquele meio âmbar, né, do Jurassic Park, né? A cor mais ou menos.
É uma bola bem bonita, né? Parece uma esfera do dragão, né?
É, sim. Mesma
só que coisa. Sem nenhuma estrela daí, né?
E a gente vê que o médico, né, o aquele doutor que operava ele, também já virou um duende, foi quando ele, né, mandou aquela bomba de noite. Né?
Ah, eu não tinha me ligado que era o mesmo médico. De fato, tem o mesmo cavanhaque, né?
E a gente vê que ele tá enchendo um foguete, é um míssel com diversas bolas, né, que contém o soro do duende e termina a edição 26.
Uhum. A ideia dele é fazer então desse. É como se. Referenciando ao X-Men de novo, programa de extermínio, né? Onde eles fazem. Onde eles transformam uns. Agora não vou lembrar o nome do país, mas também eles transformam num país mutante, assim, né? Então. Tipo, também dando poderes a quem não tem, então tipo, a história dele é mais ou menos parecida, assim. Ele quer transformar, sim, todo mundo em duende, né?
Começando aí a edição 28, que é a parte 4, né? A parte 4 e última, que chama 101. A equipe até que é meio que a mesma, na verdade, só muda as cores. E além de Marte Graça, tem Andrés Ponce.
Deu uma ajudadinha na Marte Graça.
Começa a ver
com mais claras as cores, talvez.
É, o primeiro quadrinho tive essa impressão também. Eu acho que isso é interessante. E aí a gente, né, começa o quadrinho com um míssil sendo lançado. A Arca vai até ver, afinal, lá voa, né? Ela fala que ela vai fazer isso, não sei o que lá, tem a Silver Sable. Aliás, o Peter, ele começa a dar ordem, né? Ele vai dar ordem pra Arca, a Arca já tá indo, na verdade, né? E aí a Silver Sable dá ordem pra alguns irem junto com ela, né? E aí o Aranha, né, pra quem sobrou aí, a Silver Sable, ele fala, ah, então vamos fazer isso aqui lá. Aí a Silver Sable, tipo, dá uma ordem diferente da dele e ele tem que seguir também, né? Porque ela fala, esse é meu país, esse é meu país, e ele deu as ordens por aqui. Ele até pensa, eu devia ter esperado por isso já. A gente vê a Arpia, né, tentando desarmar, e ela entra em contato com o Nick Fury. Inicialmente pedindo ajuda pra ele, inicialmente não tá muito afim de ajudar. E aí quando ela fala, né, mais ou menos o que tá acontecendo, ele começa a meio que mudar de ideia, tá, pergunta como você tá? Ela fala, como você acha que eu tô? Ela tá montada no livro, tentando desarmar. Aí a gente volta pro Aranha, pra Silver Sable, né? Eles estão invadindo o castelo da Condessa, né? Chegam até a sala lá. E a Silver Sable tinha mandado as outras pessoas do time dela, né? Que ficaram em terra, evacuarem as pessoas da cidade. Só que elas não estão, né? Por causa daquele discurso, né? Da Condessa, as pessoas não estão muito propensas a seguir eles, não. E aí a volta pra Silver Sable e ela, né, pensando que tem que derrotar a Condessa. E aí ele começa um duelo de espadas aí, que não tem uma espada, e o Aranha fala, bom, já que vocês estão aí se virando, então eu vou lá atrás do Norman. Os dois começam a lutar.
Depois dessa bela cena da Silver Sable e da Condessa com espadas aí, né? A gente tem o Aranha, que ele ainda tá brigando com vários duendes ali. Ele chega e dá um pau naquele cientista que, na qual o Norman antes transformou em duende também. Até que ele chega até o Norman e o Norman fala: calma aí, tu chegar mais, se tu se aproximar, eu vou apertar esse botão e aí eu vou detonar a cidade. Não sei o que ele fala, que ele vai. Ele vai detonar o míssil e tal, né?
E aí, nesse momento que o Aranha vê o rosto dele, né, ele até toma um susto. Ele começa a falar assim: seu rosto, o que você... Ele vai começar a falar e eu... Norma, tipo,
é engraçado,
falar...
que ele faz um trocadilho, né? Ele fala: agora vamos conversar cara a cara. Ele fala: o quê? Por que eu tô com essa cara? Ele tá meio parecido com o Palpatine no episódio 3 do Star Wars, depois que ele tem a briga com o Mace Windu, e daí ele fica todo desfigurado, né? E daí ele... bem parecido, até essa cara que ele tá fazendo aí tá bem semelhante, né? Tá com o olho meio pra fora, assim, né?
Mas aí o Norman fala, né? Sem piada, não sei o que lá, tipo, tá meio que um sermão, né? Mas tem que falar sério com ele e fala: tá bom, tem... Então tem que ser enfiado. Desiste agora ou eu vou te bater na porrada. Aí o Norman sai correndo, só que nisso o Aranha vê que ele vai sair atrás do Norman. Ele tá envolto em um gás roxo aí, né?
Uhum.
Não sei se é o mesmo, se é o soro, né, do doente.
O Homem-Aranha, ele cita, né? Ele diz que conhece esse gás e que ele sabe que esse gás vai inabilitar o sentido de aranha, né?
Só que aí a gente vê que...
Porque é um gás que já foi utilizado pelo Norman Osborn, né?
Só que a gente vê nos quadrinhos seguintes que é um gás que faz mais que isso, né? De fazer isso, tira os poderes aracnídeos do aranha, né? Ele tá correndo ali pela parede, de repente ele cai, quase quebra o pescoço, tá mais quieto.
Uhum.
E aí o Norman fala, né? Que queria enfrentar ele, tipo, mano a mano, né? Sem poderes, sem nada, assim, não sei o que lá. E aí quando o Aranha vai jogar teia, né, no Norman, ele solta o dispositivo, né, que tava na mão dele. A gente vê que, na verdade, o dispositivo, ele solta uma corrente, um pulso eletromagnético, que desabilita todos os dispositivos do Aranha, né, inclusive dá uma detonada ali na armadura barra uniforme dele, né, porque aí você vê obrigado a tirar as lentes, né, rasgar as lentes.
Uhum. Só um detalhe, Dante, a respeito desse outro gás que ele utiliza para inibir os poderes do Homem-Aranha. Ele faz uma referência a Amazing Spider-Man 98, tá? Que ela é uma edição, agora não peguei o ano dela, mas ela é uma edição que justamente tem o Homem-Aranha na capa, na qual tem o Duende também, e ele não tá conseguindo subir numa parede. Então eu já vou dizer aqui qual que é o ano. Ele é de 1971.
Olha,
provando mais uma vez, né, o Slott provando mais uma vez que conhece da cronologia aí do Aranha, para que ele pesquisa realmente para quando vai escrever as coisas. E aí ele fala sobre... Ele fala dessa situação em que o Duende Verde teria já utilizado esse gás para inibir os poderes do Homem-Aranha, né? Talvez para evitar que as pessoas falem: ai, mas que forçado, forçado, como é que ele vai usar um gás para inibir os poderes? É bem coisa de história atual mesmo. Mas não, né? Tem a referência dele ali, né?
Verdade. E aí, né, antes de partir para cima do Norman, né, tá falando um monte de coisa, né? Na hora que o Aranha tira a lente da máscara dele, né? O Mano começa a falar um monte de coisa e ele fala: mas na realidade, o que eu fiz de verdade pra você, né? Por que você não me deixa em paz, né? Não, não vai cuidar da sua vida? Por que você não me deixa lidar com os meus negócios, né? O que eu realmente fiz pra você? Aí aparece ele lembrando da morte da Gwen. E aí ele cai na
foi até... Ele perdeu o desenhista, ou até a proposta geral dessa coisa da lembrança, perdeu a oportunidade de mostrar várias outras tretas que o Norman causou na vida do Peter, né? Tem que pensar que toda a saga do clone, o Norman Osborn tava por trás, meio que como é que seria? Meio que tornando de fantoche o próprio Chacal e o Kane e todos os vilões dessa época. E tipo, não, claro, ele faz uma referência à morte da Gwen Stacy, que justo, é o mais clássico impossível, né? Mas achei que perdeu a oportunidade de citar outras coisas, né? Porque, claro, dentro tendo o pacto, Eu não sei se existe ainda dentro da cronologia aquela história, por exemplo, da filha do Peter com a Mary Jane, no qual o próprio Norman Osborn meio que afasta, né? Dá um chá de sumiço nela.
Que é a história que é logo depois da Clone?
Não, ela é a mesma história que encerra a saga do Clone.
Verdade.
Que é a saga que, né, na qual eles dizem pra Mary Jane que a bebê faleceu e, na verdade, o Norman aparece falando que ele deu um jeito nela, né? Que foi uma decisão, meio que uma decisão editorial, na qual não se teve muito o que fazer depois disso, inclusive ela nunca mais foi citada, né? E daí, claro, que o compacto talvez não tenha mais validade isso, então acho que faz mais sentido usar só a Gwen Stacy ali, porque senão, né, pode dar uma confusão ali cronológica, né?
Verdade. Bom, mas daí o Aranha fica puto, né, e aí agarra o Norman, sai com a direção, ele agarra ele e atravessa uma janela com ele, né, e isso, os dois estão sem
bem.
Poderes, né, sem maiores poderes.
Daí a gente troca aí o míssil em que a Harpia tá montada, ele tá indo diretamente pro centro ali da cidade onde eles estão ali no país Sincária, né? Deve ser um país pequeno, então talvez seja a cidade central ali, né? E ela tá falando com o pessoal ali do Comando Selvagem, ali do Wildpack, né? E ela tá justamente falando, façam alguma coisa, vocês estão com planadores aranha, façam alguma coisa aracnídea, né? De certa forma, lá.
E ela tá falando isso por quê? Porque ela até fala que ela desarmou o explosivo, mas que o míssil, essa velocidade atingindo o solo, vai liberar o gás do duende que tá todo aí dentro, né? Que vai quebrar todos os globos de vidro e aí vai espalhar o gás, mesmo que talvez não tanto, mas vai atingir boa parte da população de qualquer forma, né? Por isso que ela manda eles fazerem alguma coisa. E aí corta pra volta pra luta lá da Silver Sable com a Condessa.
E aí elas estão meio que se lutando com as espadas ainda, né? A Condessa dá uma na Silver Sable em algum lugar que tira um pouco de sangue ali. Mas a Silver Sable mostra que não está. Foi bem na cara, na verdade. E a Silver Sable tá dizendo que, na verdade, isso aí não é nada, né? Ela tá disposta a brigar, né, ainda. E depois a gente tem uma troca pelo... A gente é passado novamente ali pro Norman Osborn e pro Aranha, que eles estão agora lá pro lado de fora.
Aí tem até um...
Se pegando no pau, os dois sem poderes, né?
Aí tem um momento interessante aí, que eles caíram no gelo, né? Então por isso que eles estão bem. E o Norman fala, você sabia que a gente ia cair aqui nesse banco de neve, né? Que tinha essa de neve aqui que ia, tipo, aparar a nossa queda, né? Ele fala, fica, tipo assim, vai, pode ir achando isso mesmo. Eles vão brigando, né?
Quase matou os dois.
É, ou seja, se fosse duro aí, tinha que os dois do saco. E aí, porrada vai, porrada vem, brigam pra caramba. E aí quando o Norman acha que...
Peter tá tomando um couro ali, né?
É, Peter por enquanto tá apanhando, né? E aí quando o Norman vê que já dá o horário do míssil ter aterrissado, né, e ter explodido, nada aconteceu. Aí corta pra imagem do... E vê que os jatos aranha aí, eles dispararam bem e seguraram o míssil, né? Ele não chegou a atingir o chão.
Muito bem. E a gente já corta pra briga da Condessa com a Silver Sable, e a gente já vê que a Silver Sable tomou melhor, rendeu a Condessa, tá com as duas espadas em mãos aí, né?
É verdade. E o Peter, né? E
depois a gente volta... Oi, pode falar.
O Peter, né? Aí você volta pra briga do Peter com o Norman, e ele consegue uma pedra, né? E aí ele vai sentando a pedrada na cara do Norman, principalmente.
Caramba! E...
A cara que já tá destruída, ele tá destruindo mais. E aí chega a Shield, né? E aí por um momento ele se distrai um pouco, né? E só que aí o Norman foge, né? Por esse momento de distração do Peter, e ele tá sem força pra continuar, acaba desmaiando ali.
Na página seguinte, então, o Peter tá desmaiado, né? Depois de... Na verdade, nesse meio tempo em que a Shield chega e ele vê... Ah, finalmente, chegou a Shield. Os aviões da Shield. Ele vai se dar uma distraída e o Norman já vazou, né? daí ele meio que até faz menção de que poderia ir atrás dele, mas ele tá podre, né, e acaba desmaiando. E pelo que parece, na próxima página, eles, quando a Harpy, a Silver Sable e o Nick Fury chegam ali pra encontrar o Aranha, já se passaram horas desde o último quadrinho, né, em que o Homem-Aranha desmaia. Então ele levanta, o Nick Fury meio que...
Ele dá
uma bronca, na verdade, né, ele diz que... Ele diz em bar, não, o Aranha, ele fala que não, que o mundo é um lugar melhor com as indústrias Parker e tal, então por isso que eles fizeram isso, né, meio que justificando a investida das indústrias Parker ali em Sincária. E o Nick Fury fala assim, olha, a gente não vai estar do lado de vocês, porque isso aí é a responsabilidade toda de vocês, né? Então, não tem essa de, fomos heróicos, eles foram heróicos diante de uma ilegalidade de meio que invadir um país aí, né? Então, é pelo menos isso que o Nick Fury tá querendo dizer, né?
É algo que nesse momento o Fury, em teoria, não teria feito, mas, a princípio, né? Mas...
Depois...
Mas, assim... Eu acho que a Shield, eu acho que isso era assim, da Shield, porque afinal o Norman, até acho que o Aranha fala isso, né? Que o Norman é uma ameaça global, né? A Shield não podia ter ignorar isso, né? Realmente.
Prometido, né?
Se o Peter não fosse aí e ele resolvesse soltar esse míssil aí com. Ou até produzir mais e soltar mísseis, né, em diversos países com esse professor de duende, ele ia dominar a porra toda mesmo, né? Mas e aí, quando eles estão saindo, né, o Aranha tá, aí o Fury já foi, aparentemente, quando o Aranha tá indo embora, ele encontra com tá aí a Tia May e o Harry, então pela Fundação Tio Ben, né, fornecendo suprimentos aí para as pessoas de Sincária.
E até o Harry, ele fala pro Aranha que ele se sente culpado, né, porque quem prejudicou o país e quem fez o país chegar nessa situação foi o pai dele. Daí o Aranha até fala, não, o teu pai é uma coisa, tu é outra, não tem que
levar
nas costas esse legado todo aí, né, do duende e tal, né.
Você já pagou pelos seus erros, não sei o que lá, tem mais vínculo com ele, não, falando as coisas. E a gente termina com dois quadrinhos do Norman pensando, né, que ele conseguiu fugir num navio, né, aparentemente. E ele tá falando que agora ele vai voltar a ser o duende ele fala que ele vai voltar a usar o verdadeiro rosto dele. Seria o rosto do duende. E ele vai atrás do Aranha agora. Ele vai voltar os esforços dele pra ir atrás do Aranha. Ele termina a exposição.
Muito bem. Muito bem, uma ediçãozinha. Um arco que eu diria que foi um dos melhores arcos aí dessa fase aí do Aranha tecnológico aí. Mais legal do que o Clone Conspira, assim, que teve seus problemas. Essa aí acho que não teve problema nenhum, assim. Claro que a gente vê o Aranha.
Mesmo.
Isso. E também é uma história do Aranha invadindo o país com vários aliados. Ela é uma história que ela funcionaria bem se fosse, sei lá, o Capitão América, né? Que fosse outros personagens. Ela não é tão Homem-Aranha assim, mas eu acho bacana também ver o Aranha nessa posição. Até com um inimigo tão clássico dele quanto é o Norman Osborn, numa situação dos dois sem poderes ali, que acho que recentemente talvez não tenha acontecido. Não vamos dizer também que é a história mais original possível, né, mano?
Não é uma coisa nova, mas acho que realmente não é esse recurso, não é usado aí. Eu, pelo que eu me lembro também, não foi usado há pouco tempo, não. Eu achei que ficou interessante. E bem ou mal é... Não é uma coisa absurda, né, de se imaginar, né, que um vilão supercientista busque isso, né, criar alguma coisa para inibir os poderes, né, do herói que é inimigo dele. Então, eu acho que realmente também achei que... Bom, mas fala aí, então faz suas outras comentários aí e dá a sua nota aí. Né?
Bom, eu achei que a equipe criativa tá funcionando muito bem, tanto o desenhista quanto o colorista estão fazendo um trabalho artístico, assim, bem, bem especial. Não é à toa que eu citei o Novíssimos X-Men antes, que uma coisa muito importante, assim, Novíssimos X-Men era justamente a arte, assim, e acho que o Stuart Immonen, ele manda muito bem nisso. Eu fico feliz porque saber que até o presente momento, a última edição da Amazing que lançou foi a edição 30, E na edição 30 ainda continua a mesma equipe criativa, salvo um dos coloristas aí que participou da edição 28, que acho que ele não tá na 29 e 30. Uhum. Mas acho que então, tá se saindo super bem. E até as próximas edições aí elas vão estar se remetendo diretamente ao Império Secreto, que é a nova grande saga da Marvel e talvez a última em algum tempo aí, né? Eu, no geral, assim, pra esse arco e essas três revistas que a gente colocou hoje, eu dou a nota de 8,5. Aí pra elogio o slot, porque acho que não teve nada que descaracterizou ou ficou ruim, e também paga um pau aí pra desenhista Stuart Immonen, que eu acho ele muito bom, assim, espero que ele continue no Amazing por um bom tempo.
Certo, sem sacanagem, é isso mesmo, sem sacanagem. A hora que você falou, você começou a falar, eu já fui pensando, geralmente eu vou pensando já na nota que eu vou dar, e eu tinha pensado justamente em 8,5 também, porque eu achei que foi uma assim, contando tudo, né, o roteiro, a história em si, e a arte, senti muito parecido com você, assim, achei que a arte, a gente até estava comentando brevemente aí antes de começar a gravar, né, mas eu achei que a arte tem um equilíbrio muito bom, né, porque assim, a gente tem artistas que buscam, vai, algo tipo hiperrealista, né, mas que é algo que geralmente dá muito trabalho de se desenhar e fazer, então, numa história mensal é difícil de se aplicar, efetivamente, e ao mesmo tempo a gente tem artistas que deixam a coisa bem caricata, uns traços extremamente simples e totalmente cartunesco, assim, de alguma forma, que às vezes não, também, dependendo de como é feito, até fica legal, mas muitas vezes não, fica meio estranho, né, pra uma história assim. Eu achei que essa equipe conseguiu um equilíbrio disso que eu falei muito grande, assim, que afinal, né, uma história de herói, mas ainda assim se passa num mundo como se fosse, né, similar ao mundo real. Então, ela consegue dar um equilíbrio aí nessas duas condições que eu falei aí, muito grande, e que eu acho que encaixou muito bem com a história do Aranha. Então, eu também vou dar a nota 8,5 para essas histórias aí, que completam aí esse arco do Morgan.
Muito bem, então parece que a nota final, 8,5 por 8,5, a gente fica com 8,5, né? Eu acho que o material novo tá bem interessante aí para quem tem interesse, às vezes, em acompanhar a revista mensal do Aranha, catar ela na internet aí e tá lendo ela agora, antes de sair no Brasil, pode parecer interessante, assim, né? Principalmente esse arco. E nas próximas edições, 29 e 30, a gente vai comentar no próximo Tweepnow, a gente vai ter uma história completamente interligada ao Império Secreto, né? Então já muda um pouquinho, né?
Verdade, já tá bem no contexto. E é isso, então acho que podemos ficar por aqui. Concluímos esse Tweepnow. Não sei quando que ele vai sair, mas a gente tá com os programas fixos, né? De quarta-feira o Tweepview Classic, de sexta o Tweepview, e na última semana do mês Tweep News e Tweep Classic, Tweepcast. E os Tweepnows aí a gente tá, né, voltando a gravar. Entendemos aí correr com o tempo perdido, né? Que a gente demorou para gravar, depois o site ficou fora do ar. Então a gente vai chegar até, tipo, a ideia original, né, do final, que é, a gente saiu a revista, a gente já tenta gravar o quanto antes, né? Mas para isso a gente vai ter que cobrir aí algumas edições, por isso que nesse a gente gravou três edições juntas e vamos gravar, né, mais algumas edições conforme, até chegar a edição que tá saindo. E, né, não eu e o Breno, mas outras pessoas do site vão gravar também outras revistas, né? Eu e o Breno vamos gravar também, mas não juntos, né? Vamos gravar com outros aracnofãs aí. E é isso. Ficamos por aqui e até o próximo programa, então, que eu não sei quando vai sair.
Muito bem. Obrigado a todos que ouviram a gente até aí.
Bye, bye.
E até mais. Então...